programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Show. Ah, boa noite a todos. Boa noite, Leandro e Aline. Como vai você?
É, Thunderbird, eu vou muito bem, cara.
Que bom, viu?
Eu preciso fazer, antes de que a gente comece qualquer assunto mais profundo aqui, lembrar que se a gente está aqui há tantos programas, e já são mais de 100, 110, 120...
124 porque, programas.
Foi porque um dia uma criatura nos apresentou, e essa criatura se chama Carolina.
Carolina Mendes.
Que a partir de hoje, sua vida, seu sono, pelo menos, nunca mais será o mesmo, né?
Ah.
Porque a maternidade acaba com o sono do ser humano. Nasceu Nino.
Carolina Mendes, nossos parabéns pra você.
É verdade.
Ela que legal.
Muitas felicidades, tenho certeza. É o tipo de sentimento que não se explica, né?
Mais um São Paulino.
Então, isso a gente vai ver com o passar do tempo. Mas
vou tentar influenciá-lo de todas as formas. Perfeito. Vou comprar uma camiseta de São Paulino pequenininha pra dar pra ele, pro Nino. Parabéns, Carolina. Parabéns, Bruno. Parabéns, Núria. Parabéns à família toda, né? Não é verdade? Que barato, hein, cara? Que barato. Enfim, temos aqui no programa... A gente tá ouvindo o Ratatá. Por quê? Porque eu sei que você gosta.
Sim.
E porque deu vontade. E eu tô me sentindo meio assim nessa vibe da música, entendeu? Porque... ontem, na verdade. Ah. Na verdade, o que aconteceu?
O que aconteceu?
Uma chuvarada na quinta-feira em São Paulo. Me dei muito mal. Porque a casa foi invadida pelo gelo. Pelo granizo. Veja bem. Então o granizo destruiu a cobertura da garagem e arruinou a calha da casa. E isso fez com que a água vertesse para dentro da casa. Invadiu as caixas que ainda estavam guardadas com meus discos.
Macacos me mordam.
Foi terrível, foi terrível. Foi realmente muito, muito. Foi difícil.
E Kimbaka deve ter ficado assustado.
Não, eu fiquei mais que ele, na verdade. Mas daí na sexta-feira eu fiz um show.
Fez um show.
Até a madrugada, cheguei em casa às 5 da manhã, aquela coisa e tal. E daí, acho que tudo isso, o estresse emocional, o show, aquelas pessoas infectadas, eu acabei contraindo uma virose.
Certo.
Eu acho que na verdade foi só apenas um resfriado. Eu torço para que seja, não uma gripe.
Correto.
Então, assim, já vou avisando a todos que, assim, lavei bem as mãos e tal, e assim, evito contatos. E, na verdade, essa chuva prosseguiu hoje, que eu pedi pra Deus ser misericordioso comigo, mas aí veio mais chuva, e o seu Luiz foi consertar a casa hoje.
Um abraço pro seu Luiz.
Grande seu Luiz, São Paulino também, e ele foi lá dar um jeitinho. Então, assim, eu tô me sentindo assim no resfenol, sabe assim? Tomei vários. Tomei dezenas de drágeas de resfenol. Então eu tô bem louco. Tô avisando a todos já. Nossos convidados de hoje, eu consegui juntar assim duas pessoas que eu adoro, amigos. Um deles é Gaia Passarelli. Boa noite, Gaia.
Boa noite.
Como é que você tá?
Thunder. Sabe que eu tô meio doentinha, que nem você?
Pois é.
Meu apartamento não foi invadido por granizo.
Não?
Sim, ainda bem.
Ainda bem.
Mas eu tô meio pra baixo por causa daquela virada de tempo da semana passada. Virada de tempo. Coisa de velho isso, né? Mas é
não.
Verdade. Você sai na rua, toma sereno e tal. Aí fica meio pra baixo.
Assim. Pois é. Não sei o que aconteceu. Eu sei que... Eu acho que foi as pessoas infectadas.
Tá. Eu não fui infectada porque eu tomei vacina antigripe esse ano. Eu tomei vacina antigripe.
Mesmo assim, cometeu...
Não, eu não tive gripe, mas eu tive várias outras coisas ao longo do ano. Eu já tive uma pneumonia, agora eu estou com amidalite.
Como é possível você, depois de vacinada contra o H1N1, é isso?
H1N1, é.
Você contraiu uma pneumonia?
Mas pneumonia não é necessariamente viral. Pneumonia pode ser... A pneumonia, ela não vem da gripe, ela vem do resfriado.
O pneumococcus.
São coisas diferentes.
Pneumococcus.
Aí, enfim, teve um momento aí esse ano que eu, sei lá, fiz uma coisa que eu nunca faço, que é ir pra balada e voltar pra casa às 7 da manhã, num dia de chuva, tal. Foi, enfim, muito intenso.
Foi ali.
Foi ali. pneumonia. Por isso que eu não saio mais, cara. Olha o que acontece depois.
É, eu também tô bem caseirão. É, nosso outro convidado de hoje...
Quem é?
Meu amigo Tonho Croco.
Nossa,
boa
amigo.
Noite, como vai você?
Muito boa noite.
Você tá legal, meu velho?
Tô bem.
Você tá virótico?
Viral? Não, ao contrário.
Tá bacteriano?
Desculpa aqui levantar uma polêmica, que eu sei que é uma coisa muito pessoal, mas é...
Sim.
Depois de um ano e 8 meses sem comer carne, eu não pego gripe, eu não pego resfriado, nada.
Vegetariano ou vegano?
Vegetariano.
Vegetariano.
É, porque, imagina, eu moro no Rio Grande do Sul. Uhum. Eu vou pra Uruguaiana, Alegrete, fronteira. Se eu falo que eu sou vegano, eu sou assassinado lá. Eu sou morto, enterrado lá.
Enterrado não, eles comem a tua carne e comem. Desforra.
Me desculpa perguntar, que eu sei que é uma coisa muito pessoal, mas como que você sobrevive no dia a dia? Comendo o quê?
Olha, tudo menos carne. Olha, é que a gente também, a gente planta bem, né? A gente planta bastante batata doce, batata, trigo, soja...
Muito grão, muito arroz,
abóbora,
muito feijão...
né, berinjela,
sim,
bastante arroz, feijão nem tanto, mas vem, né, todos os tipos pra lá. A gente gosta do preto, né? Aqui o pessoal tem fradinho, no Rio de Janeiro é mais o...
Preto.
O preto também, na Bahia, então...
Tem o feijão carioca.
Carioquinha,
feijão carioca. Feijão carioca.
Que é famoso em São
Paulo. Adoro todos. Eu tenho um problema só com a comida, né? É não ter problema com a comida.
Mas isso é muito bom, na verdade. Eu tenho problemas com comida, por exemplo, não como nenhuma ave.
Jura?
Nunca. Frango, jamais.
Mas por causa da história do antibiótico, hormônio, não sei o quê, ou porque não gosta?
Desde criança, nunca curti aves. Nunca, nunca. Mas isso também não é um problema. Mas você conhece a casa ali. Lá em Porto Alegre.
Sim.
Claro. Pô, ali você vai passar bem.
Então, mas... na capital, em Porto Alegre, tem muitas opções.
É.
E eu, inclusive, eu prefiro em casa ser vegano, né?
Alegrete, como é que faz pra ti?
Bate, mas em Alegrete, lá, sabe o que eu faço?
Que
eu vou na churrascaria.
Você vai?
Porque aí é o melhor buffet de saladas que tem da cidade.
Claro.
Aí
você
tem muito
nenhum
acompanhamento.
Não tem problema de ser morto lá pelo preconceito das pessoas.
É verdade, né? Sabe que isso rola em São Paulo também, né?
Mas lá é muito, aí... às vezes as pessoas elas entendem isso como uma desfeita, porque elas criaram aquele animal, abateram ele com tanto carinho. E aí, como é que você não vai comer de todo aquele sofrimento, toda aquela, né? Por isso que eu falei, desculpa levantar essa polêmica aqui, né?
Você já assistiu Cowspiracy?
Todos esses documentários.
Esse é genial, né, cara?
Eu adoro eles todos, né?
O Cowspiracy é maravilhoso. Já viu, cara?
Nunca vi.
Assista.
Não.
Netflix.
Eu tenho um pouco de receio de ver coisas que eu sei que vão me convencer a parar de comer carne. Eu já fiquei vegetariano algumas épocas, minha alimentação melhora muito. Eu sinto que tudo melhora. Minha digestão, minha pele, minha energia geral.
A criatividade também.
A criatividade também?
Claro.
Não tinha prestado atenção nisso.
E o Cowspiracy, ele aborda mais a questão do agronegócio.
Isso.
De como a plantação de soja, de grãos para alimentar o gado.
Exato.
Afeta o planeta, os rios e já o...
E como assassina pessoas também, né?
Glasses of All Glasses, que é o documentário que o Paul McCartney narra, ele retrata mais a crueldade dos frigoríficos e matadores. Uhum. São as paredes de vidro, né? Glass Walls, se não me engano.
Glass Walls, sim.
Já o... tem outros documentários. A Carne é Fraca é um documentário brasileiro dos anos 80, 90. Então tem vários títulos na internet, é só para as pessoas procurarem, assim. Quem tiver interesse na causa, assim, eu aconselho, porque realmente mudou minha vida, sabe? E o Thunder me conheceu, eu já pesei 120 quilos.
Sim.
Né? Tô com esse corpo.
Era o rei, era conhecido como o rei da picanha, né?
Exato. Eu fazia um costelão de 6 horas,
exatamente,
que era famoso em todo,
isso,
todo o estado.
É isso.
E agora estou com 96 quilos, ou seja, 24 quilos a
que
menos.
Que loucura, né, cara?
E claro que não é só pelo fato de parar de comer carne. É que isso também te dá disposição para correr ou para fazer, para jogar no esporte.
Claro.
Porque a gente viveu os anos 80, 90, 2000, né?
É, foi uma loucura.
E a gente sobreviveu a isso. Outros amigos nossos, não.
Sim.
E a gente, isso toca a gente e faz repensar a vida.
Sem dúvida.
Eu fui vegetariano, decidi por ser vegetariano, foram os piores 20 minutos da minha vida.
Foram 20 minutos?
Foram 20 minutos horríveis.
Nossa, sério,
você se esforçou horrores, hein?
Nossa, demorou bastante até.
Eu acho que passei 2 anos, assim, mas não cheguei a ser vegano, assim. Ser vegano já é outra discussão um pouco mais profunda. Aí você tem que eliminar tudo, né? Leite, queijos, ovos, tudo.
É, mas faz sentido.
Faz sentido.
Eu acredito em argumentos, né? Quando um argumento, ele te faz pensar ou te deixa a dúvida.
É.
E se a tua resposta a esse argumento não for naquele nível, uhum, né, talvez a gente esteja errado. Né?
Por isso que eu recomendei o Cowspiracy para quem não viu, porque é um ótimo o argumento é muito bom. Te pega até politicamente, assim. Ele narra até as desventuras da freira assassinada no Belém do Pará.
Porque são os pecuaristas no do Pará que...
Da Dorothy Stang, né?
É, ele explica, por exemplo, porque o Greenpeace não quis recebê-lo. Estamos falando do Greenpeace, amigos.
É.
Ou o
WWF.
É aquele, what the fuck.
Pois é, também não quis recebê-lo, porque são comprometidos com a indústria do agronegócio.
Porque quem financia Greenpeace, no caso, não sei se eu posso falar aqui a Freeboy.
Ah, lógico,
pode. Eles financiam, dão grandes doações para Greenpeace para obterem um selo verde de qualidade dizendo que não tem bois na Amazônia. Não está sendo devastada a Amazônia, mas a soja está lá. E principalmente o agricultor gaúcho é o que mais... Faço aqui a meia-culpa do... Porque as pessoas têm aquele estereótipo, não, o gaúcho gosta de carne, é bairrista, torce pelo Grêmio, o Inter, e protege a indústria, ou então protege os seus, nada. Os maiores culpados são os fazendeiros gaúchos de invadir a Amazônia para plantar, para desmatar, para soja, não para o gado.
Para alimentar
apenas.
O próprio gado.
Exato. E geralmente uma soja transgênica, de má qualidade.
Agora...
Eu tive há pouco no... Desculpa, Tânia, te cortar. Eu tive no Jalapão, agora há pouco, Tocantins. E é impressionante a quantidade. Você dirige 8 ao Brasil, as proporções todas são absurdas, né? Uhum. Você dirige 8, 9, 10 horas atravessando só fazenda de soja para chegar de um lugar a outro.
Uma monocultura, né?
É
ainda por cima esgota o solo, faz o diabo.
Exatamente.
Então, assim, mas se você descer um pouquinho e passar pelo interior de São Paulo, só vê plantação de cana-de-açúcar.
No Nordeste também.
Tipo, uma loucura, né, cara? Esses caras são muito loucos.
É. Esses caras são muito ricos.
Eles são ricos e loucos. Um dia eles vão ter que responder por isso. Por enquanto, a gente vai abrir com uma música que eu escolhi por razões óbvias.
Perfeito.
Pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não mole mais o meu amor assim.
Por favor, chuva ruim, não mole mais o meu amor assim. É o que eu costumo dizer. Na verdade, é quase um mantra isso aí. Pra mim, pelo menos. Gaia, eu queria pedir, inclusive, que você mudasse o BG.
O que a gente quer ouvir agora, Thunderbird?
A gente quer ouvir o Mark DeMarco. Por favor. Vamos ouvir o Mark DeMarco.
Vamos ouvir o Mark DeMarco.
É um momento.
Você pediu, tá pedido, Thunderbird?
Por favor.
Marco teve aqui no Brasil há não muito tempo.
Exato.
Não foi? Passou em São Paulo, foi em festinhas na casa
das
pessoas. Parece que curtiu muito.
Eu encontrei com o Marco DeMarco em Belém do Pará.
Jura?
No festival Se Rasgam.
Tá.
André Peniche estava acompanhando.
Aham.
Uhum. E daí o Peniche me apresentou ao Marco DeMarco, uma figura. Tava esse guitarrista, o guitarrista que faz os adornos e tal. Eles tinham saído num barco ali no Rio, em Belém. E eles fizeram uma viagem ali e tal, assim, durante o dia, assim, atravessaram o rio e daí foram na mata e conheceram as populações ribeirinhas. E daí, assim, ele se cortou, ele cortou o dedo, cara, ele cortou o dedo gravemente, assim. E ele fez o show que ele parecia o Django Reinhardt, assim. O dedo dele não conseguia tocar. E ele fez um show espetacular e a banda tocou, assim, maravilhosamente. Espetáculo. E os caras, assim, meu, imagina esses gringos em Belém do Pará. Eu tava praticamente morrendo de calor. Imagina os caras, fizeram um show maravilhoso. E eu coloquei a música só porque eu... Porque eu faço o que eu gosto e o que eu quero, porque daí eu não fico chateado com a vida.
Liberdade editorial, né?
Tá bom, exatamente, assim, Leandro. É. O fato é que assim, Gaia, você, seu pai era músico, é isso?
É, ainda é.
Como é que explica? Ainda é. Explica isso pra gente.
Cara, olha, é história meio comprida. É, mas assim, o meu pai é um cara de QI muito alto, meio com problemas, meio assim, vagamente sociopata.
Que nem nós.
É, não, cara, level hard.
Ah, tá.
É, meu pai tá na Finlândia.
Uau!
É, não tenho nada de finlandês na família, tá? Isso não é uma coisa assim que a gente tem família, não. Tá na Finlândia trabalhando numa... tocando com uma banda, de vez em quando ele aparece no Instagram com os uniformes e tal, e meio ensinando uns instrumentos medievais para as crianças.
Meu Deus do céu!
Yes!
Que legal!
Legal, legal. Mas meu pai, por exemplo, ó, quando eu tava na MTV, quando a gente tava lá, colega de MTV, eu fui fazer uma entrevista com o Guilherme Arantes.
Uhum.
E o Guilherme Arantes falou, pô, você é passarelli? É, passarelli, você é parente do Tadeu? Eu falei, sou filha.
Uhum.
Pô, Tadeu, era o melhor pianista que eu já vi, não sei o quê. Porque meu pai tava, fez... foi colega de faculdade do Guilherme Arantes. Mas o meu pai era o cara dessa turma do rock dos anos 70 em São Paulo, que era muito talentoso, mas meio maluco e acabou, enfim, meio vítima da própria loucura, nunca conseguiu seguir carreira e tal. Mas ele toca todos os instrumentos, ele é muito instrumentista. E ele se formou maestro uma hora.
Que demais!
Demais.
E o cara foi pra Finlândia.
Tá na Finlândia, meu...
Instrumentos medievais?
Sim, ele
ingleses,
vira...
bretões?
Ah, nórdicos.
Nórdicos?
Nórdicos. Ele posta de vez em quando foto nos instrumentos. Ele tem, aqui em São Paulo, ele tem um órgão daquele de tubo.
Uhum.
Aquele que...
Onde?
Montado...
Ele comprou uma igreja.
Cara, montado dentro da garagem... Não tô mentindo, isso é realmente real. Montaram dentro da garagem da casa dele em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, perto de Diadema.
Meu Deus do céu, que sensacional. Ah,
também tem um cravo. Cravo é a coisa
como
mais
cravo?
Linda.
Um cravo. Onde conseguiu um cravo?
Ah, não sei, mas foi difícil. Fica numa sala de temperatura controlada.
Claro, né?
E um outro instrumento que é um cravo menorzinho que chama craviola.
Que loucura.
Bem maluco.
Bicho. E o cara tá na Finlândia.
Tá na Finlândia.
Eu queria tanto ir conhecer os países nórdicos, porque deve ser tão legal.
Cara, ele foi pra Finlândia porque ele voa planador.
Como é que é?
É, enfim. É,
uau, Galinha, uau!
Dava pra ficar
falando disso. Começa a entender muitas coisas agora.
Deixa meu pai pra lá. Mas enfim, ele foi pra Finlândia porque ele voa planador e é meio esporte nacional da Finlândia.
É?
É um país incrível, né? Os caras curtem planadores. E resolveu ficar lá, cara. Eu acho que deve ter mulher na parada, não sei. Porque, né, assim que essas coisas acontecem. Mas tá felizão lá. Um país maravilhoso, super verde, com uma qualidade de vida foda. Tá lá.
Tem telefonia móvel de ponta, né?
Mas tem. É Nokia aqui em finlandesa?
Eu acredito que talvez seja uma dessas.
Tá.
Que loucura, hein, bicho? Você já voou de planador?
Já. Já.
É?
Já. É muito, planador é muito legal, uma coisa muito científica, né?
O planador voa onde o avião não pode.
Sim, e o planador não cai.
Porque ele vai nas correntes
ele
de ar quente.
Ele vai nas térmicas.
Nas térmicas.
Nas térmicas. Ele não cai. O planador pode ficar voando se o piloto tiver a manha de passar de uma térmica para outra. O planador pode ficar no céu indefinidamente.
Isso. Que nem um urubu.
Que nem um urubu.
Exatamente.
Exatamente.
Os grandes pássaros em geral. É. Eles usam essas térmicas para se manterem
no ar. Para quem não sabe o que é, o planador é um avião que não tem motor. Ele é bem leve, feito de fibra de vidro. Ele levanta voo com um carro puxando. Uma hora o cabo solta e o planador fica ali nas térmicas, meu, voando em espiral e vai embora.
Tonho, você sobe num avião sem motor?
Subo. Nunca fiz planador, mas já fiz bungee jump e já fiz voo livre. Já saltei.
Paraquedas.
Quem pula é sapo.
É sapo,
né?
É.
Saltei de asa delta.
Ah, tá.
No Rio de Janeiro, com um amigo meu que se chama Moicano. Ele já foi ali presidente da associação, que muda a cada um, dois anos. E foi uma experiência inacreditável, porque geralmente, às vezes, o salto dura uns 15 minutos, 20 minutos, e a gente ficou 35 minutos.
Uau.
Que demais.
E era um dia que ele me ligou e, ó, tu tem que vir aqui, cara.
Boas condições.
É, e o meu irmão foi junto e ele ficou 35 minutos com o meu irmão. Ficou. E tudo registrado em DVD, fotos, vídeos.
Quando um avião pega uma térmica, ele balança muito. porque, né?
Sim, o planador chacoalha demais, é super desconfortável.
E aquela bolha,
fica fazendo...
E a bolha?
E balançando.
E você vê tudo.
E você
é uma bolha, né?
Não é muito confortável, não. É muito interessante, mas não é muito confortável, não.
Eu já pensei em fazer. Já saltei de paraquedas.
É, Tatuí, aqui interior de São Paulo. Tatuí,
isso?
Boituva.
Exato. Né? Eu saltei em Boituva. É uma coisa que a gente faz uma vez na vida.
Não tenho amanhã, não. Nunca
não
vou
precisa fazer duas vezes. Não precisa, não precisa. Eu...
Nenhuma, né, na real. Não precisa.
É, eu não sei o que me levou a saltar. Acho que a vida estava besta. A vida estava super besta, eu precisava de alguma coisa, eu fui lá e saltei de paraquedas.
Deus me livre.
Foi.
Não era Deus me livre, assim. É? Deus me deu um curso de psicologia primeiro, alguém que converse comigo, legal. Aí depois eu salto.
Cara, eu tenho medo de altura, né?
Não tenho vontade, não.
É complicado.
Não tenho vontade, não.
É, rapidamente, depois. Você estudou, assim, você se formou em algum curso universitário, alguma coisa assim?
A universidade da vida.
Você fugiu da universidade?
Eu fugi da universidade. Eu ia muito mal na escola, cara. Eu detestava demais a escola. Eu repetia anos seguidos. Uma hora ficou insustentável, eu não voltei mais para a escola.
E quando você viu, você já estava escrevendo bem pra caramba, já conhecia as coisas que você gostava, e de repente você estava inserida no mercado de trabalho.
Acho que mais ou menos por aí, mais comprido que isso, mas mais ou menos por aí. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei de escrever, a minha mãe sempre incentivou muito a leitura, minha e da minha irmã em casa, tipo, não tinha nada que era proibido a gente ler, então a gente lia muito, todo tipo de coisa, inclusive história em quadrinhos... Uhum. Então, gente, por causa disso, eu acabei tendo bastante referência que não veio da escola. Isso não significa que não é pra vocês irem pra escola, crianças. Vão pra escola.
Vão pra escola.
Super importante, façam a faculdade.
A gente vai chegar nesse assunto mais tarde. Mas o fato é que, assim, rapidamente você estava escrevendo para um grande jornal de São Paulo.
Escrevi pra Folha.
Exatamente.
Assim.
Porque dentro dos grandes jornais, eu coloco ele como
a
primeira opção.
A Folha é o maior jornal do país.
Sim. Isso. E, assim, escrevendo sobre um assunto que você curte.
Sobre música.
Sobre música.
Sim. E não só Folha, pô, fiz MTV.
Não, isso te levou pra MTV, não foi?
Não, eu fiz primeiro MTV e depois Folha.
Ah, é?
É, mas eu nunca fui parte da equipe fixa da Folha. Eu escrevi pra Folha como freelancer, mais de uma oportunidade, matérias bem legais, sim, mas na época que eu tava trabalhando na MTV. Eu fui parar na MTV porque eu tinha um site de música, um site de música eletrônica chamado Raw, que durou 14 anos.
Bom.
E a gente indicava, a gente tinha uma faixa de videoclipe na madrugada da MTV, que eram só uns videoclipes muito bons, estranhos, que era a gente que programava. Enfim, uma hora perguntaram se eu podia indicar, eles queriam, tinha que ser um cara jovem, bonito, bacana, com estilo, que falasse inglês e que manjasse de música pra ser VJ. Putz, eu fiquei assim dias pensando, meu, não sei... Indiquei lá uns 3, 4 amigos, fizeram um teste e ninguém passou.
Uhum. Depois, Bruno de Luca, né?
Meu, sim. As pessoas que eu indiquei, indicaria hoje de novo, uns amigos meus que são gente fina. Mas enfim, não rolou. Depois eu perguntei pra minha amiga que tinha pedido sugestão, e aí, né? E os caras que eu te indiquei, rolou? Ah, não deu certo. Falei, olha, eu tô precisando muito de trabalho. Se você quer, tô muito dura, tenho filho, saca? Tá foda. Se você quiser fazer um teste comigo...
Eu corto o cabelo.
É, eu não sou homem, mas assim, tenho estilo, manjo de som, falo inglês, eu tô disponível. Vamos lá. Daí rolou.
Em que ano foi isso? 2010 ou 2010, 11?
2010, 2010, é.
Você...
E fiquei até o final.
Então.
Até o final, até o último dia.
Você pegou a última fase da MTV que voltou a ser musical.
Sim.
Porque ela teve um interstício ali, onde o clipe tinha morrido, né? Declarações, inclusive, da própria MTV. Não,
sim,
o clipe acabou. Não vai ter mais música da MTV. Negócio é reality show, programa de namoro, comédia.
Antes do reality foi a comédia, né? Depois, agora.
Então, na verdade, não, porque o. Por exemplo, namoros, programas de namoro, programa de sexo, começou.
Esses programas meio de auditório.
No fim dos 90.
Sim, mas não reality shows como estão agora, como estão.
Não.
Agora.
Não, não. Teve. 20 e poucos anos, né?
Teve, por causa do Real World. É.
Teve vários, inclusive teve vários programas de auditórios muito legais.
Muito legais, teve sim.
Os de comédia também. Nossa,
sim, revelou pessoas brilhantes.
O Adnet começou na MTV.
Exatamente.
Então, agora, eu acho que quando entrou o entretenimento de reality show, aí sim o clipe morreu, a música morreu.
Mas era uma diretriz da MTV, eles declararam isso publicamente.
Pesquisas de mercado.
Acho que o que ficou problemático é que, assim, teve tudo isso. Eu até entendo essa escolha editorial do canal, de dar atenção para outras coisas, porque, no final de contas, está num período em que a molecada pode encontrar música em todos os outros lugares. O problema é que daí o canal ficou mantendo um recorte musical para uma galera cada vez mais nova, e uma hora a música que estava passando no MTV era retardada, desculpa, nada contra as pessoas que estavam trabalhando lá na época, mas, pô... A MTV, uma hora virar a TV do Restart, cara, é muito ruim. É muito ruim. Então foi nesse momento que a gente foi meio convidado pra voltar.
Exato.
Porque... a gente fez um trabalho, assim, interessante, mas não deu certo.
Mas o mercado, isso que me disseram, quando me chamaram de volta, falando assim, o mercado tá precisando retomar a música na MTV. O mercado tá exigindo isso.
É, eu acho que foi uma boa intenção, mas...
Eu achei maravilhoso.
É, não rolou.
Mas eu achei sensacional, sim, sei lá... Eu fiquei em 11, 12, 13. Abriu um novo espaço pra música na MTV. Sim. Eu achei que ia ser, assim, a volta. E, assim, eu vivi aqueles 3 anos loucamente, assim. Me diverti muito ali. Imagino que você também.
Me diverti muito, fiz várias coisas muito legais. E eu sinto que eu vivia meio num... dentro do meu próprio... caverninha musical ali, muito fechada dentro, eu tava muito tempo muito fechada dentro de um nicho muito específico, e ir trabalhar na MTV foi legal, falar tipo, ah, pode crer, as pessoas realmente gostam de ouvir Lady Gaga, né, que coisa, tem isso no mundo, é. Foi uma lição importante, assim.
Ah, e você apresentou um monte de bandas alternativas, um bandas legais.
Não,
também.
Conheci um monte de gente, acho que os profissionais mais legais que eu já trabalhei na vida foram todos ali no MTV, fiz várias amizades super importantes.
Era um clima maneiro.
Era um clima bacana.
A gente trabalhou juntos com o Pipari.
Sim.
Né?
O Pipari.
O Pipari.
Você conhece mesmo o Pipari?
Não, mas o que mais o nome é irresistível.
Tinha gente bacana ali.
Tinha,
você se divertiu ali.
Sim.
Sentiu a ruptura.
No momento que...
Quando o sonho acabou, assim.
É, mas assim, quando acabou ali no fim de 2013, setembro de 2013, eu já tava muito sabendo que ia acabar, que tava acabando, estava me sentindo preparado. O que eu tava mais preocupada era o que ia acontecer com a minha vida a partir dali, porque eu não me sentia pronta pra fazer mais nada.
Sei.
E ao mesmo tempo não queria mais ficar trabalhando com música, então foi isso foi uma coisa mais difícil.
Sim. Você tentou... algum approach na nova MTV, assim,
não,
pra propor alguma coisa?
Não.
Você acha que...
Não, eu assisti algumas vezes, uhum, e ficou muito claro que eu não tinha nada a ver com aquilo.
Não, né?
Eu sei que existe uma audiência ali, eu não faço parte dessa audiência. Sim.
Não. E você partiu pro quê daí?
Daí eu passei a fiquei muito correndo atrás de viver como jornalista musical freelancer, o que tendo filho em idade escolar e não sei o que, olha, é uma barra, não temos, sim, veículo, né? A gente vive esse momento de mudança de mídia que é bastante complicado, é muito legal em alguns momentos e muito complicado em outros. Mas eu fiquei insistindo nessa coisa de escrever. Comecei a viajar muito e comecei a escrever de viagem. Foi meio uma mudança natural, assim. Foi
aí que veio o livro?
Foi aí que veio o livro.
Explica, mas você vai sozinha?
Então, o meu livrinho, que acabou de ser lançado pela Editora Globo, tem distribuição nacional, tem na Amazon, tem em tudo quanto é lugar. É um livrinho que você... vocês não estão vendo, óbvio, porque a gente está no podcast.
A gente
está
vendo aqui, ó.
É ali, ó. Vocês estavam sendo filmados esse tempo todo.
Eu não fiz a mínima ideia. Obrigada.
Mostra pra eles,
eu
mostra.
Sou, meu, super distraída. Esse livrinho. Ele é todo cor-de-rosa, lilás e verde claro. Ele é bem de mulher.
É, mas esse verde Bianchi é muito bonito.
Verde Bianca?
Verde Bianchi.
Bianchi.
É, das bicicletas Bianchi.
Pô, aí é uma referência que eu não tenho, bicicleta Bianchi. Mas, ó... Todo simpático.
É.
Esse livro é uma coletânea de histórias de viagem, todas em primeira pessoa, todas histórias reais, todas histórias minhas, em vários lugares do mundo. Algumas histórias são recentes, uhum, algumas histórias são bem antigas.
Ah, é?
E algumas histórias são musicais, porque tem a ver com estar viajando a trabalho, estar aí cobrindo coisas de música. E várias histórias são sozinhas. Esse título, Mas Você Vai Sozinha, porque isso é uma coisa que toda mulher escuta em,
claro,
absolutamente, cara,
isso,
independente de viajar ou não, a gente ouve desde a menina que vai sozinha comprar sorvete, sim, até a senhorinha que vai encontrar as amigas no bingo. Mas você vai sozinha? É um tabu ir sozinha.
E
é real mesmo, esse julgamento existe.
Mas você faz isso há muito tempo.
Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, muito quieta, sempre fiz as coisas sozinha, tranquilamente, assim. Mas sempre ouvi isso. Mas você vai sozinha? E viajar sozinha, né? Pera um pouquinho, você vai viajar sozinha, seu namorado vai com você, mas seu namorado deixa? Mano, como assim meu namorado deixa?
Então, eu creio que já viajou sozinho.
Viajei sozinho, com a namorada.
Mas sozinho? Sozinho, assim. Vou sozinho, pá.
Claro, muitas vezes.
Tipo, missão, assim, tipo... Sim. Um objetivo específico de viajar sozinho.
Sim. Na Europa, eu fiquei 2 meses, em 2010, fiquei 2 meses direto em Londres.
Ai, que delícia.
1 mês direto em Barcelona. E os outros 15 dias, 20 dias, foram um pouco na França e Holanda.
Que gostoso.
Fui tocar, fui conhecer também. Esse é o bom do músico também, acho que é poder tocar, conhecer. Isso foi legal. Eu tinha esses 6 meses para o destino me mostrar o que ia acontecer. Então foi um pouco... E no final da viagem, meu voo saía de Madrid. E eu tinha que ir para Madrid já uns dias antes. Eu não conseguia sair de Barcelona. Me enamorei, né, por Barcelona. E... No final das contas, eu acabei locando um carro e fazendo a viagem de 6 horas ali.
Que demais!
Cruza, né, de Barcelona até Madrid e passa pelo caminho de Santiago e tal. Tem que parar ali nos restaurantes, aí ver os peregrinos e tal.
O Chico quer fazer uma viagem no caminho de Santiago de bicicleta. Estou tentado aceitar.
Ainda.
Estou tentado aceitar.
Até 30 dias. Né?
Desafio aí.
A pé 30 dias. Eu queria fazer ano que vem, que eu faço 40 anos, eu queria fazer. Porque esse era um sonho do meu avô. Meu avô queria ter feito, não fez, porque ele faleceu antes. Eu fiquei com isso na cabeça, que eu queria fazer. Mas primeiro eu tenho que resolver meu problema do joelho.
Ah. Bom. É, eu queria conhecer Londres. Eu preciso resolver meu problema orçamentário.
Tá caro agora pra Londres.
Porque eu penso assim, lembra das eleições, né?
Agora há pouco?
Não,
que momento?
Um ano atrás, talvez, quando a Dilma ganhou.
Ah, 2 anos.
Que aquele nosso ex-colega de MTV, ele falou que se a Dilma ganhasse, ele ia para Miami. Lembra disso?
Lembro, eu não fiz parte dessa geração do MTV aí não, mas inclusive ele tava no Trending Topics do Twitter hoje.
Ah, tava?
Tava, porque ele vai fazer uma turnê junto com Sepultura.
Olha aí. Então, ele queria ir pra Miami.
O nome
depois
é proibido, né? Não se fala o nome, é uma coisa...
Eu não sei, eu só fui na dele. Né?
Quando o João Dória ganhou agora aqui, eu falei assim, eu vou pra Londres. Daí eu pensei assim, não, eu não consigo,
tô
duro.
Não, cara, tá duro. Inglaterra tá um momento super esquisito.
Não vou poder, vou ter que encarar essa. Você podia fazer um som pra gente?
Posso, com certeza.
Você topa?
Com certeza.
O que você vai tocar pra gente?
Ah, uma música do novo disco.
Okay.
É a primeira música que virou um videoclipe.
Ok.
E se chama Zerado o Placar.
Boa.
Não me esconda nunca a verdade, por favor, baby. Não confunda nunca a amizade com amor. São coisas muito diferentes. Não duvide nunca do carinho que eu tenho por você. Fui derrotado nesse jogo. E não quero lhe perder de novo. Está zerando o placar. A esperança vai voltar. Vai voltar. Pois tudo vai ser melhor. Tudo, 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 tudo vai ser melhor. o mundo irá mudar. A gente vai ser feliz na alegria e na dor. Existirá o nosso amor e a paz se verá de novo entre nós.
Tonho, eu não sabia que você tocava violão assim. Eu não sabia disso, Eu sempre vi o Tonho à frente do Ultraman. E sempre como vocalista, como frontman e tal. E,
sim.
Aliás, eu conheço o Ultraman há... desde os anos 90.
Gravamos... eles não me deixavam tocar.
Não te deixavam
tocar? Eles não me deixavam tocar guitarra,
violão. É, às vezes a gente ouve um violão só, mas consegue ouvir a banda, parece, né?
Sim, sim.
Deu pra sentir qual é a levada do... Agora tô curioso pra ouvir com a banda inteira aqui.
Você vai ouvir.
Vamos ouvir, né?
Você vai ouvir, que eu vou ouvir muito primeiro, bom. Depois eu te empresto, você ouve também.
Tá.
Tá feito?
Bom, muito bom.
O fato é que o Tonho, assim, ele... Ultraman, assim, era uma banda assim que eu falava assim, era uma banda de skate rock. Não, não é de skate rock. É skate rock? É, mais ou menos. É, tipo que o pessoal do skate gostava do som.
Exato. Você identificava a Kix, foi ali muito tempo nossa sponsor.
Né? Exato. E daí, assim, mas daí veio aquele disco produzido pelo Ganja Man.
Que é o incrível caso da música que encolheu e outras histórias.
Que é um puta disco. E ali tem muito rap.
Tem reggae, hardcore.
Tem hardcore, reggae, isso, exatamente.
Progressivo,
mas assim, o forte ali, que eu saquei mesmo, era essa versão, essa vertente mais pro rap, pro reggae. Exato. E soul.
Exato. E no meu disco eu fugi de tudo isso. Claro, o soul music, a música brasileira, tão ali, né?
Uhum.
Mas eu fugi desses gêneros, né? Não que eu não goste, mas... é que parece que eles têm a ver quando eu toco com a Ultraman, os gêneros mais voltados ao rap, ou ao reggae, sei lá. Eu quis botar mais coisas diferentes, tipo, essa música é uma homenagem, é uma influência descarada de Tim Maia, Cassiano, Hildon, são também meus heróis, né? Assim como Run DMC, ou Beast Boys e tal.
É,
também a música brasileira foi muito importante, que... a gente lá no Sul, a gente foi muito acostumado ao rock gaúcho, ao rock inglês, né? Então eu tinha 14 anos e isso que era bacana. Tocavam Rolling Stones, depois tocava Cascaveletes, tocava Júpiter, tocava TNT,
sim,
depois Eric Clapton, tocava aquela do Frank Zappa, aquela música de 12 minutos,
sim,
tocava na Ipanema, na uma rádio.
Existia uma rádio Ipanema, né?
Privilégio, que era meio, né? Que parecido com a Maldita, que também era 94.9 no Rio. A programação bem parecida.
Sim.
Né? E ali já entrou também a Surf Music dos anos 80, o progressivo, as bandas punk, Replicantes. E, bom, a gente cresceu com essa influência e pouca influência brasileira no Rio Grande do Sul. Poucas rádios ou programação, mesmo dentro da Ipanema, que tocasse um, sei lá, um Cartola, um Luiz Wagner, não tocava. O Luiz Wagner tocava na Rádio Princesa, nas rádios de samba ou de mais periféricos. Então eu fui ouvindo, acabei aprendendo mais sobre a música brasileira ao longo do tempo.
Quando a última vez que a gente se encontrou foi em Porto Alegre. Eu estava indo para lá para fazer um programa para a MTV. E depois de gravar o programa a gente saiu assim. Falamos, vamos sair e tal. E daí assim, a gente foi em vários lugares assim. A gente foi ficando louco assim, indo em vários lugares. Até que a gente foi se encontrar, cara, num lugar que estava discotecando. E era, assim, basicamente música brasileira.
Isso.
Era samba.
Samba rock.
Samba rock, muito samba rock.
É. Jorge Ben, Clube do Balanço.
Isso.
Marco Ribas.
Isso.
Tim Maia também, claro. Banda Black Hill.
E foi na mesma época que você gravou o primeiro disco solo, eu acho, em 2011.
Isso, perfeito.
Isso, que é o...
O Lado Brilhante da Lua.
Exatamente. Nesse disco tem essas influências também.
Também. Inclusive, eu quis fazer uma cópia do Lado Brilhante da Lua. As pessoas tentam fugir de um disco, vamos fazer outra coisa.
Sim.
Ah, eu quis... Tem aqui um Afrobeat, que é o Baobá, que tem a participação do Benegão.
Sim.
No primeiro disco tem o Abre Alas, que foi um clipe que o Rabu Gonzalez dirigiu.
Uhum.
Tem aqui o Soul Music, do Zerado Placar, mas também tem no Teto Solar. E sempre as últimas músicas ali meio que samba, samba de breque, samba canção. Tento fugir daquele estereótipo de samba com cavaquinho.
Sim.
Tento fazer com guitarra elétrica.
Sim. Que é o samba rock?
Como?
É o samba rock?
Aí é que tá, tem uma música, porque lá no sul a gente tem uma influência um pouco diferente, é parecida, claro, mas a gente, a nossa influência é muito forte do Luiz Wagner, do Grupo Pau Brasil, do Bedeu, esses caras, por exemplo, né, a batida aqui de São Paulo tem samba bem. Já no Rio de Janeiro, eles não chamam de samba rock, chamam de sambalanço, né? Ela já não gosta mais de mim. Que pena. Parece um cavaquinho. Jorge Ben tocando guitarra que nem cavaquinho.
Sim.
No Rio Grande do Sul, né? Não temos tempo a perder.
É mais pro
não
som, parece.
Precisamos é viver. Não, pro Galdério, pro tradicionalismo. Do tango também tem essa coisa. As milongas também, né?
Sim.
Tem também. Inclusive o Titãs, eu acho que pegou. Não quero mais milongas, né? É uma milonga, né?
Mas...
E também pode cantar a milonga, não precisa ser só em tom menor. Pode fazer ela também em maior.
Claro,
o Ben Harder faz muito isso, os outros.
Lógico, Ben Harder deve ter ouvido muito grupo Farroupilha.
Muito, então. Eu tava falando isso que o.
Eu tenho disco, dos anos 60.
O meu disco que tá saindo pelo projeto da Natura Musical, na etapa regional do Rio Grande do Sul, foram 5 escolhidos: o Coma, o Guriasses Brasil, que tá morando aqui há um tempo, o projeto Gema, que ele mapeia os gêneros musicais do Rio Grande do Sul. Bandinhas alemãs, italianas, chacareira, chamamé, vaneirão, rock gaúcho e tal. E eu, e também o Tasso Bengel, que era o maestro dos Farroupilhas.
Ah, rolava isso?
Esse cara tá vivo ainda, ele colocou o erudito no, na música tradicionalista e vice-versa. E ele foi contemplado pelos projetos da Natura Musical, que nem esse disco aqui. Então, convido vocês a procurarem... Tasso Bengel.
Grupo Farroupilha não rola mais.
Não rola mais. Ele usa o nome dele agora como Maestro Tasso Bengel.
Tá.
Mas era o arranjador, o compositor, o maestro dos Farroupilhas.
Meu pai trabalhava em indústria farmacêutica, sabe? É, pois é, nessas cidades. E daí ele visitava as capitais. E quando ele foi para o Rio Grande do Sul, ele trouxe...
O disco dos Farroupilhas.
Dois facões.
Armas, claro. Rio Grande do Sul, armas.
E trouxe o LP... do Grupo Farroupilha. Então, aquelas músicas do meu Bob Barroso e tal. Conheci tudo. Porque a gente ouvia todos os discos em casa. Eu tinha discos e eu ouvia todos.
Sim.
Lógico. A gente... Podia ouvir mais uma música desse disco?
Peço a permissão pra gente tocar um samba de break, que faz muito tempo que eu não ouço gravado. Pessoas gravando no Brasil inteiro, né?
Uhum.
A gente tem a referência de Moreira da Silva, de Cro e tal, mas... Uma composição minha de Eduardo Pinto que se chama O Bonde da História, uma crítica ao transporte coletivo, ou à falta de transporte coletivo. Porque Porto Alegre já teve bonde, teve trem, teve tudo, e tudo foi sucateado pelas indústrias de ônibus e fábricas de carro. A gente não tem um metrô, como tem São Paulo, como tem Rio de Janeiro.
A gente não tem metrô também.
A gente até tem, no Rio que não tem, no Rio tem duas estações de metrô.
Perdeu o bonde da história, diz que sua memória não anda muito bem. Era um tempo de glória, que linda trajetória, tínhamos o trem. O maquinista, o passageiro, o cobrador, o trocador era ligeiro. Que saudade! Mas veio o carro, autopista, gasolina, vigarista de cartel. Que sacanagem! Sacanagem esperar o busão, 45 minutos no ponto. Dia de domingo nem se fala, o tempo do bonde era mais rápido. O malandro não ficava no trilho. O vagão era pequeno, mas o coração era grande, gigantesco. Deixa a senhora sentar. Deixa a senhora gestante sentar no bonde. Deixa a donzela sentar no balanço do trem, o tempo passa mais rápido, joga a conversa fora com a passageira, sabe o jeito. Aí chega em casa, dona patroa já reclamando do atraso, do perfume de alfazema, mas que cheiro é esse? E o sujeito sai com essa. Ipiranga toda trancada, caos generalizado, bonde lotado, tudo culpa do progresso. Perdeu o bonde Cascatinha, que ia pra Chacrinha ver o seu amor. Aquela rua era minha e tudo que eu tinha, o asfalto dominou. O IPI, o Renavou, o CNH, o IPVA é de lascar. De bicicleta, patinete, monociclo, posso parecer ridículo. Então eu penso ao provedor que essa loucura não se transforme em loucura, por favor. Vou deletar qualquer sinal que me aflija. Não fujo de uma briga, mas fujo de intriga. Portanto, se dirijo ao consultório do doutor. No, 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 no. Tum, 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 tum.
Ah, que demais, cara.
É legal o samba de break,
né? É demais, cara. Você consegue muito fazer umas críticas sociais e tirar um sarro ainda por cima.
É que tá a beleza da coisa.
É isso, né, cara? A gente tá precisando muito disso em São Paulo, não sei, em Porto Alegre.
Né? Tirar um sarro, criticar ou tudo?
É, saber jogar, colocar as coisas para as pessoas... subliminarmente refletir em algumas coisas.
Será que não está rolando em São Paulo? Só porque, na real, a gente não sai muito, não circula muito, não percebe?
Sei, eu saio para passeata.
Sim.
Aquelas passeatas, adoro.
Posso dizer uma coisa? Eu acho que São Paulo teve talvez o maior grupo irônico que tratava dessas questões com ironia, que foi os Mutantes.
Uhum.
Ponto final.
Sim.
Mas às vezes o gaúcho ele tem essa ironia, só que ela é demais e acaba sendo uma cretinice assim. Podemos falar aqui de vários gaúchos, não só músicos, mas escritores,
uhum,
né, que é um pouco demais assim. Talvez seja isso, um pouco debochado mesmo, é um povo meio, né, e isso é ruim às vezes, é um pouco, parece desprezo, parece cretinice, assim, com os outros, assim.
Mas lá não pega mal.
Eu não vou dizer que eu tô falando do Peninha, porque senão seria sacanagem, entendeu? Seria sacanagem dizer que é do Peninha, eu abafo aqui. Mas é justamente talvez uma, sei lá, uma coisa mais europeia, ou que talvez a gente é tão frio lá que a gente acaba descontando dessa maneira, não sei. Eu acho que o carioca também é um povo quente, né, tropical, que tem essa coisa também da ironia, da malícia. Acho
tem,
que daí é
então,
mais...
mas era essa palavra que eu ia usar, que no caso do carioca é muito mais malicioso, muito malandro, né?
É.
Aquele, o clichê do malandro carioca. E em São Paulo é o quê? Aquela pessoa que meio corre o tempo todo e não tem tempo para fazer crítica social, talvez, não sei.
Eu vejo a crítica social em redes sociais, por exemplo. As pessoas não,
mas você
não
vê porque é onde você tá o tempo todo.
É, eu tô ali, eu tô ali. E assim, eventualmente, quando a gente sai com os amigos, já houve shows que eu falei, fala Temer, e eu vi assim, quê?
Ah, não.
Juro por Deus.
Não pode ser.
Juro por Deus.
Não.
Sim. Já aconteceu. Já aconteceu. Eu falava, fala Temer, e assim, quê?
Cri.
E já houve, assim, esse último show de sexta-feira. Eu não precisei falar, a plateia gritava assim, fora Temer, fora Dória, fora filho da puta em geral.
É.
Agora, eu acho que assim, quando a gente pega um tema, tá? A bicicleta, por exemplo. Né?
Uhum.
Então, Porto Alegre, por exemplo, teve aquele lance da massa crítica, que repercutiu muito e tal, não sei o que. Isso foi antes da implementação maquiada de ciclofaixa de fim de semana que o Kassab colocou. Mas em Porto Alegre a coisa repercutiu, aquele maluco que atropelou e tal. Então tinha massa crítica em Porto Alegre. O pessoal de São Paulo começou a se organizar, veio a ciclocidade, por exemplo. Hoje é um assunto que assim que a população se divide, né? Em relação à bicicleta.
Mas lá,
né,
também, lá também.
É,
mas
isso,
eu acho que.
Mas essa polarização não é só que essa polarização é geral, né? Lá também tem.
Exato. E eu acho que também um aprende com o outro, um influencia o outro. Tem gestos aqui de São Paulo que influenciam lá o Rio Grande do Sul e vice-versa. Eu acho que tem muita coisa que até agora, no Rio de Janeiro, talvez vai ser um precursor. Tem a possibilidade do Freixo ganhar?
Tem a possibilidade.
Então vai ser o primeiro governo, o primeiro estado. Quer dizer, pode ser que não. Pode ser que o Crivella ganhe.
Pode
a
ser.
Força evangélica vai ser muito forte num dos maiores estados do Brasil. Mas tem essa possibilidade utópica ali do Freixo ganhar e aí o Rio de Janeiro ser percursor em alguma coisa política, no caso, né? Porque a massa crítica também é um movimento político. Isso não é, não é partidário, mas ele envolve milhares de adeptos.
O Rio já teve o Brizola, né, cara?
Também. Mas faz tempo, né?
Darcy Ribeiro.
Os melhores
era governos. Legal, né?
Mas faz tempo.
Faz tempo, faz tempo. Muito tempo.
Os melhores líderes do Rio de Janeiro foram gaúchos, né? João Goulart, Brizola e o atual, o ex-secretário de segurança, né? Que mesmo tendo críticas, fez um grande trabalho no Rio de Janeiro, né?
Como é que tá Porto Alegre nessa questão?
É o pior estado, é o estado mais violento, se eu não me engano, se não é o Pará e Rio Grande do Sul. É. Atualmente são os dois estados mais violentos do Brasil.
E a prefeitura tá na mão de quem em Porto Alegre?
A prefeitura está agora, por enquanto, PDT e PMDB, uma aliança que está no segundo turno, que é o Melo, Sebastião Melo.
PDT e PMDB?
E PMDB. Sim, era um partido de esquerda. E quem está contra no segundo turno é o PP, Partido Progressista, coligado com o PTB, PSD, ou seja, a Arena Antiga.
Meu Deus!
É representada pelo Marquesan Júnior, que é o filho de um dos deputados da Arena.
Entendi.
Ou seja, está crescendo muito a ala conservadora em todas as cidades.
O PDT não é o Ciro Gomes? Eu estou viajando?
Qual que é o partido do Ciro Gomes?
Ciro Gomes não é PDT?
Ciro Gomes já mudou tanto de partido.
O Xalita não é PDT?
O Xalita é PMDB.
Não, o Xalita era PMDB. É. Ele agora é PDT, junto com o Ciro Gomes, que fez a coligação.
Perfeito.
Aqui em São Paulo.
Exato, é.
Mas e o lá PDT... o PDT é coligado ao PMDB?
Mas, historicamente, o PDT e o PMDB são partidos de esquerda.
Ah, há muito tempo.
Sim, ainda era desde MDB, o MDB. Desculpe.
Quando ainda era o MDB, que a gente cresceu vendo na televisão quando a gente era criança. Exatamente.
O PDT do Brizola combateu a legalidade a primeira antes de Jango e não deixou o Palácio Piratini ser bombardeado pelo exército e tal. Ou seja, tem uma luta histórica de... esquerda, né? De social. Com a prioridade para isso, para as pessoas, né?
Se vê uma perspectiva de avanço ou retrocesso para falar.
A gente estava falando isso hoje, né, com o Flávio e o Flávio, meu empresário, também.
Flávio, boa noite. Flávio Passos. Se apresenta, Flávio, por favor. Como vai, Flávio?
Ele
tudo bem?
Para
que time você torce? Ele pensou duas vezes antes de responder.
Não, ele ia ser doido, doente. Ele, eu não sei, o Thunder eu acho que é uma exceção, que baixista geralmente são seres humanos calados, assim, são seres humanos mais introspectivos, né?
O Sting, né?
O
Ged Lee.
Paulo Ricardo. E a gente estava falando, o Flávio, a gente estava conversando sobre isso, que toda ação tem uma reação, né?
Ação, reação, efeito global.
Terceiro mundo e terceira guerra mundial. Ou seja, já um pouco de Nosferatu aí, Nostradamus.
Nostradamus.
Nosferatu é coisa aqui.
Isso.
A gente estava falando que muito tempo de esquerda ou de programas sociais, etc., é uma reação normal, não só da mídia, da sociedade, de agora vir, eu acho que de épocas, não só 4 anos, talvez 8 anos de domínio do conservadorismo, de direita, de religiões, que a gente todo mundo aqui respeita as religiões, mas nosso país é laico, nosso estado, nossa cidade é laico.
Deveria ser.
E esse poder exacerbado na mão de líderes religiosos não faz bem. A gente
não,
já tem exemplos em outros países.
Agora,
tal,
essa super onda...
Devia ser deixado de fora. Isso.
Mas essa onda conservadora, ela não é só aqui, né? Ela não está restrita aqui ao Brasil. Pô, claro. O que está acontecendo nos Estados Unidos,
sim,
alguns países da Europa, é um reflexo de um momento de crise muito grave que o mundo vive.
Ser humano vai dar errado, você acha?
Pô, já deu, né? De certa forma, já deu. Estamos aqui resistindo, tentando mudar, mas não sei, quando eu vejo... Já tô achando que o Dória ter ganhado em São Paulo, se pá, não é nem tão ruim assim, porque, né, olha o que tá acontecendo em Porto Alegre.
O que pode vir acontecer no Rio de Janeiro?
O que pode vir acontecer no Rio de Janeiro.
Você acha que vai acontecer?
Cara, eu não sei, eu não quero ficar sendo a voz do desânimo, mas assim, eu tava achando que tinha uma chance do Haddad levar aqui em São Paulo e a gente perdeu no primeiro turno, foi assim, tão desanimador que eu... Vivemos tempos muito, muito estranhos.
Eu acho que é cíclico, vai ser ruim, pode ser ruim pra algumas coisas, outras não, talvez, né? Ninguém tem bola de cristal também, né?
Sim.
Mas eu acho que isso também fortalece um pensamento de... É muito ruim falar em direita e esquerda, pra gente que a gente parece que tá tomando partido, né? Partido é de escolher uma... ser obrigado a escolher alguma coisa e não ver o lado bom das duas coisas. isso talvez fortaleça a esquerda, talvez fortaleça as pessoas que pensem mais no social do que no capital.
É,
para mim essa é a grande discussão, são lutas de classes.
A gente fica muito nessa história de azul versus vermelho, né? E não é tão, não, e não é tão assim. E a esquerda é muito ampla, né? Mas essa coisa da esquerda no Brasil, ela precisa se, ela é desunida, ela precisa se reorganizar, que a direita não é.
A esquerda é desunida e fez um trabalho bem ruim, assim, de divulgação das suas próprias ideias, né? Acho que
não tem um discurso coeso e não apareceu uma nova opção para quem ficou muito desanimado com, falando claramente, com o PT. Não apareceu uma nova opção para essas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas, por exemplo. E daí, né? Ninguém ficou um vácuo. Então a gente tá vivendo esse momento do vácuo, é uma bagunçona.
Vamos pro Top Thunder, Top Thunder.
Top Thunder, Top Thunder, Top Thunder.
Escolas ocupadas, agora já não é mais em São Paulo, agora
não, no país
tá acontecendo
inteiro,
pelo país todo. Já chegou até em uma escola dessas ocupadas, assim, não, teve isso ó, há um tempo atrás.
Há poucos meses atrás, isso. Não, eu não fui, pessoal, acompanhei muito, eu estava no processo de escrever o livro, estava muito em casa, acompanhei bastante pela internet, eu moro ali na Vila Madalena, teve escolas ocupadas no meu bairro.
Sim.
Teve batalhas entre estudantes e policiais, assim, do lado de casa. Uhum. Acho assustador e acho foda que isso esteja acontecendo. Morro de orgulho desses
Você
estudantes
que
estão nessa.
Essa molecada pode ser, de repente, uma futura geração que vai falar assim, é com a gente.
Em termos históricos, claro, com certeza. Mas elas têm uma luta considerável, né, pela frente, elas precisam de apoio.
Ainda mais agora que um governador que comanda a Polícia Militar.
O governador e o prefeito que é pau mandado dele.
Enfiou a porrada nos estudantes, né, ano passado. Né,
mas eles não pararam, eles não desistiram, eles estão aí.
Eles
estão aí. Eu acho isso talvez a coisa mais importante que está acontecendo no país agora. Acho que isso ainda vai tomar outras proporções. Assim.
Em Porto Alegre está rolando a invasão?
Eu acho que foi a cidade precursora. A primeira invasão foi lá. Foi no Colégio Protásio Alves. E eu acho que essas crianças ou adolescentes, daqui a 4, 8 anos,
sim,
quando mudará o governo, eles são o futuro
eles vão votar, né?
Desse pensamento, que não é o pensamento único.
Sim.
Apenas para para os empresários ou para pessoas que não querem mexer nas grandes fortunas, na arrecadação de imposto de renda dessas, né? Ou então na justiça social. Eu vejo as pessoas querendo paz, não querem violência, querem, mas eu não vejo ninguém falando de igualdade social, né? Que eu repito aqui, são lutas de classes, né? Então as pessoas que saíram desse nível de pobreza, começou com o Lula, né?
Sim.
Depois elas viraram classe média, ou classe média baixa, ou classe média alta. Muitos viraram grandes empresários, né? Teve aquele boom ali no final do segundo mandato do Lula, né? E depois começou um pouco a decair, e agora a gente chegou numa crise, né? Mas que é uma crise mundial também, né?
Sim.
Como vocês falaram, não é? Acabou a Dilma pagando o pato, né? E daqui a 8 anos a gente vai ver esses jovens comandando câmaras de vereadores estaduais.
Certamente.
Eles fizeram uma tremenda pressão na Assembleia Legislativa em função da máfia da merenda escolar, né?
Essa história que ainda está rolando,
ainda está,
né? A mídia meio abafa. Inclusive, a mídia está até abafando essa própria questão das invasões às escolas. Não se fala muito. Parece
que quando rola um sangue,
ali,
né? Quando rola um sangue,
agora,
falam,
infelizmente,
né?
Teve aquela tragédia de morrer aquele menino. Mas a mídia... Do jeito, a gente tem quase 100 escolas ocupadas no Brasil inteiro, isso tinha que estar fazendo assim, muito mais barulho, mas é do interesse de quem, né?
Vai fazer barulho quando o governo ordenar a desocupação.
Sim,
que aí é
certamente
violenta e realmente tem embasamento jurídico, então a gente ainda é muito comandado, né, pelos esses três poderes que estão ali, estão desregulados, né? Judiciário, legislativo, executivo. Ali tá. E é impossível de mudar eles, né? Então, talvez isso, a grande soma de votos nulos, brancos, abstenções, né?
Meu Deus, em São Paulo foi muito maior do que o cara que ganhou.
Isso foi gravíssimo.
Porque as pessoas não acreditam. Porque elas não acreditam, porque elas sabem que não podem mudar, que não vão mudar, que, né, que são pequenas demais para mudar isso.
Então. Elas não se sentem representadas, se sentem muito desanimadas.
Uma
a gente também se sente desanimado, normal.
Uma parcela de anarquismo também, que o anarquismo é saudável, ele faz a direita e a esquerda pensar, né? Então tem ali a dose de pessoas que também não, que a gente não precisa de governo. A gente pode se autogovernar também, né? É possível também. Claro, nunca foi posto em prática realmente o anarquismo. Bom, na Espanha foi mesmo, um pouco na Rússia. Então. O próprio anarquismo depois renegou o comunismo e o socialismo, então não há governo, né? Esse é o...
Ou se há governo, sou contra, né?
Sou contra, porque é justamente o povo que tem que governar, não é só o dever cívico de votar ou a obrigação de votar.
É que aqui
votar,
a coisa,
né,
é feita de uma forma que a gente enxerga o governo como algo muito, muito distante, né? O palácio do governador que fica lá no fim do mundo, no Morumbi, ninguém sabe direito o que acontece. Esse é um exemplo físico, mas a gente enxerga o governo como uma coisa totalmente desconectada do nosso dia a dia. Por isso, né, de novo, a coisa das ocupações é tão importante. Eles estão debatendo como essas coisas acontecem ali um com o outro. Isso é uma mudança.
Amigos, a gente vai ter que marcar mais um Thunder Radio Show pra gente continuar esse papo.
Já tem uma hora? É muito rápido.
Já passou de uma hora, a gente estourou o tempo e a gente tinha que conversar muito sobre isso.
A gente
então,
volta semana que
vem. Eu vou pedir pra vocês retornarem. Você volta aqui em novembro com a Ultraman, não é isso, Tonho?
Eu acho que sim.
Sim.
Se não for novembro, dezembro, a gente volta aqui.
Eu vou marcar um dia pra você voltar aqui pra gente falar de mais coisas bacanas e coisas preocupantes.
A gente nem falou do capítulo do meu livro que eu fui na casa do John
Peele, esse
tipo de coisa. Tem assunto.
Eu acho que a gente tem que voltar, marcar um retorno. Se as pessoas quiserem o seu livro, como elas fazem?
É só ir na livraria, tá super fácil.
Tá na livraria.
Todas as principais livrarias tem na Amazon, tem na Cultura, dá pra comprar online.
O nome do livro.
Mas você vai sozinha. É uma perguntinha, mas você vai sozinha?
O pessoal quiser falar com a Gaia, dá pra falar com ela no Twitter, @GaiaPassarelli.
Isso.
No Facebook.
Mas o Twitter é o preferido, o Twitter, né, é mais legal.
Ótimo, a gente pia muito por ali. O Tonho também tem Twitter, @TonhoCrocco, com dois Cs.
Dois Cs, C-R-O-C-C-O.
Tem show, é isso?
Quinta-feira, a partir das 21 horas, o lançamento do meu segundo disco solo, Das Galáxias, no Espaço Cultural Rio Verde.
Que é demais.
Que é muito bonito.
É um puta lugar legal. É um puta lugar
legal. E vai ter a participação do Marco Mattoli, do Clube do Balanço.
Pô, que é demais, Mattoli.
O DJ Malásia discotecando antes.
Grande Malásia, prata da casa.
Exato. E estão todos convidados.
Pô,
vou deixar aqui um CDzinho com vocês, aqui de regalo, né? Um presentinho para vocês.
Obrigado.
Agradecer o espaço. E para quem quiser, o CD, o vinil, é uma das mídias que eu mais uso. É a página do Facebook e o Twitter, né?
Tá.
O Thunder é muito ativo ali, muito. A gente marcou essa entrevista praticamente
via Twitter.
Pra algumas coisas,
sabe?
Vamos piar.
E pode ir lá pelo meu site, que é o tonhocrocco.com.
Sim.
Pode comprar o vinil, o CD desse disco e dos meus anteriores também, que tudo sai em vinil.
Em novembro você está de volta.
Muito bom.
Se já deixar.
Já falou comigo e já permitiu. A gente vai ter outro amigo aqui com a gente. Leandro, obrigado, viu, meu velho?
Thunderbird, qualquer país com sinais de lucidez preservados, estaria vivendo uma revolução. São centenas e centenas e centenas e centenas de escolas. Eu que sou jornalista, você bem sabe, fico deprimido. Nem entro no mérito do que está acontecendo na escola. Eu entro no mérito da minha profissão. Eu talvez nunca achei que eu ia perder tanto o orgulho que eu tive de fazer o curso que eu fiz, vendo tão pouca sensibilidade, né? A gente tá falando de criança fazendo coisa que eu, adulto, não sou capaz de fazer, né? Uhum. E a gente realmente não tá acontecendo nada. Você liga a TV, liga o rádio, abre a internet e não tá acontecendo nada. Isso é realmente bastante baixo astral e mostra o quão doente nós estamos. Mas a gente vai sarar, assim como eu espero que você sare, tá, Thunderbird?
Eu tô no antibiótico. Acho que a nação também tá precisando.
Perfeito.
Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço a todos. Valeu.
Tchau.